Muito obrigado, Sr. Deputado. Damos agora a palavra para uma intervenção, intervenção de abertura, à Sra. Secretária de Estado da Proteção Civil. Tem a palavra, Sr. Secretário.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, o Governo apresenta-se hoje neste Parlamento para responder a uma interpelação sobre o combate aos incêndios rurais. Falo não apenas por dever constitucional e regimental, mas também na expectativa que este debate consiga agregar os contributos das diferentes forças políticas que compõem esta Assembleia, no sentido de melhorar a resposta do sistema de proteção civil aos incêndios rurais. O mundo de hoje é um mundo bem diferente daquele que conhecíamos há 10 ou há 20 anos. Os desafios que hoje enfrentamos convocam-nos para uma batalha geracional contra um inimigo sem piedade que não reconhece nem fronteiras nem regimes. As alterações climáticas não são um mito nem tampouco uma desculpa. As alterações climáticas são, porventura, a maior crise e a maior emergência que enfrentamos em Portugal, na Europa e no mundo. As imagens dramáticas que este ano voltámos a ver nos jornais e nas televisões não nos podem deixar indiferentes. É o património de todos que se perde, são florestas que cresceram durante décadas que desaparecem em poucas horas, são animais e ecossistemas tantas vezes únicos e irremediavelmente afetados, é o trabalho, a dedicação e as poupanças das vidas de tantos portugueses que arde, são vidas colocadas em perigo. Albergaria à Velha, Alvaiázer, Ancião, Carraseda de Anciães, Mesão Frio, Mursa, Ourém e Vila Real foram alguns dos concelhos mais afetados pelos incêndios rurais de julho e agosto. O exemplo mais expressivo, contudo, não pode deixar de ser o grande incêndio da Serra da Estrela em agosto, com prejuízos económicos e ambientais de uma dimensão sem igual nos concelhos de Solurico da Beira, Covilhã, Gouveia, Guarda, Manteigas e Ceia. Por tudo isto, Sr. Presidente e senhoras e senhores deputados, permitam-me que desta tribuna transmita, em representação do Sr. Ministro da Administração Interna, uma palavra de solidariedade a todos os que foram de alguma forma afetados pelos incêndios rurais. Em 2017, Portugal chorou a perda de tantas vidas e o território ficou manchado pela destruição. Desde então, o Governo, tendo por base a análise e as propostas da Comissão Técnica Independente, em boa hora instituída por este Parlamento, procedeu a uma profunda reforma do sistema da proteção civil, assente em três princípios fundamentais: a aproximação entre a prevenção e o combate, a profissionalização e a capacitação do sistema e a sua especialização. Desde logo, o Governo procedeu à reforma institucional da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, merecendo destaque a adoção de um novo modelo territorial baseado em estruturas regionais e subregionais que visa uma maior aproximação às populações. No que toca à aproximação entre prevenção e combate, uma das lições aprendidas com os incêndios de 2017 foi a necessidade imperiosa de se reforçar a coordenação e a cooperação institucionais. Foi assim aprovado o Sistema de Gestão Integrada de Fogos Rurais, que visa reforçar a coordenação entre todos os agentes de proteção civil e que comporta uma estratégia para as diferentes fases inerentes aos incêndios rurais. Tendo sido aprovado e entrado em vigor no final de 2021, mas incorporando medidas que vinham sendo postas em prática logo desde 2018, trata-se de um instrumento fundamental para uma maior articulação de todas as entidades participantes na prevenção, nos sistemas de autoproteção de pessoas e infraestruturas, com destaque para os programas Aldeia Segura e Pessoa Segura, nos mecanismos de apoio à decisão e no dispositivo de combate. Adicionalmente, dou nota de que a revisão de instrumentos normativos fundamentais a nível operacional, designadamente o Sistema Integrado de Operações de Proteção e Socorro e o Sistema de Gestão de Operações, se encontra na sua fase final. Igualmente, neste contexto, o Governo aprovou em 2021 a Estratégia Nacional para uma Proteção Civil Preventiva, a qual vai orientar a ação de todas as áreas governativas ao longo dos próximos 10 anos. Um instrumento inovador e pioneiro no encontro das políticas internacionais defendidas no âmbito da redução do risco de catástrofe. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, o Governo tem reforçado as vertentes da prevenção e da vigilância, tendo nomeadamente intensificado as campanhas para a limpeza florestal e reforçado as ações de fiscalização. Mas a consciência para o risco tem de ser um esforço assumido por todos, envolvendo as autoridades nacionais, os municípios, as freguesias, as organizações de produtores florestais ou de agricultores e toda a sociedade civil. Temos trabalhado ao nível do planeamento e da preparação para garantir que as forças de combate estão aptas a atuar em condições de segurança e de eficácia. É o que acontece todos os dias e o que possibilita que mais de 90% dos incêndios rurais, mesmo em condições de extrema adversidade, sejam resolvidos nos primeiros 90 minutos. O dispositivo de combate aos incêndios rurais tem vindo a ser reforçado anualmente, tanto em meios humanos como em meios materiais. Em 2022, o dispositivo foi o maior de sempre, envolvendo perto de 13 mil operacionais e quase 3 mil meios terrestres. Ainda no âmbito dos meios de combate aos incêndios rurais, o Governo está a construir um dispositivo de meios aéreos próprios do Estado, sob gestão da Força Aérea, estando prevista a aquisição de 14 meios aéreos entre 2022 e 2026, e que incluem 2 aviões anfíbios pesados, com recurso a fundos comunitários no montante superior a 70 milhões de euros, e de 12 helicópteros, financiados pelo PRR em mais de 63 milhões. No total, entre meios próprios e locados, o dispositivo de meios aéreos este ano foi de 60 aeronaves, o que representa um esforço financeiro e logístico sem precedentes. A par dos meios aéreos, o Governo vai proceder à maior aquisição de veículos operacionais dos últimos 40 anos, nomeadamente ao nível do combate a incêndios. Estes serão alocados aos Corpos de Bombeiros, à Força Especial de Proteção Civil, à Estrutura Operacional da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil e à Unidade de Emergência de Proteção e Socorro da GNR. Trata-se de um esforço financeiro superior a 20 milhões de euros no âmbito do PRR, que permita a aquisição e distribuição de mais de 220 veículos de diferentes tipologias. Os investimentos não se esgotam, contudo, nos meios aéreos e terrestres. O Governo continua a investir fortemente no setor dos bombeiros, com aumentos constantes e significativos do financiamento permanente das associações humanitárias de bombeiros e tem igualmente reforçado a comparticipação das despesas resultantes de intervenções dos corpos de bombeiros no âmbito das operações de proteção e socorro e os montantes transferidos para o Fundo de Proteção Social do Bombeiro. Ainda ao nível dos equipamentos, o Governo lançou o concurso público internacional para o fornecimento de serviços à rede de emergência Ciresp, o que permitirá a modernização e o robustecimento da rede de comunicações de emergência do Estado. Ao nível da capacitação, continuamos a apostar no reforço do ensino e na formação em proteção civil, nomeadamente através da Escola Nacional de Bombeiros, instituição que se assume como um instrumento para a elevação do conhecimento e da formação técnica dos elementos dos corpos de bombeiros e dos demais agentes de proteção civil. Por seu turno, paralelamente ao reconhecimento da importância do voluntariado, o Governo aposta no aumento da profissionalização dos seus agentes que integram o sistema de proteção civil. Neste sentido, estão já autorizadas 734 equipas de intervenção permanente, estando ao serviço quase 3 mil bombeiros neste regime, num esforço suportado financeiramente, em partes iguais, entre a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil e as respectivas câmaras municipais. Permitam-me referir com particular orgulho que, desde o início deste ano, está previsto, neste quadro, um mecanismo que promove a diversidade de género na composição das equipas de intervenção permanente. Um pequeno passo no caminho certo. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, as medidas que acabo de referir são o espelho do compromisso do Governo no sentido de reforçar as vertentes da prevenção e do combate aos incêndios rurais. O nosso empenho em reduzir o número de ocorrências e os danos delas resultantes é total. Ainda assim, a ocorrência de grandes incêndios neste verão deu-nos pelo menos 2 ensinamentos. Em primeiro lugar, estes incêndios confirmam que as alterações climáticas exigem uma mudança na forma como gerimos o território, especialmente quando este território está despovoado ou é habitado por uma população envelhecida. Um processo que convoca todas as forças políticas e sociais para encontrar uma resposta sustentada para esta nova realidade. Em segundo lugar, os incêndios deste verão comprovaram a grande complexidade das operações de combate, em particular em condições extremas. O incêndio da Serra da Estrela é, neste sentido, paradigmático. Outros haverá que merecem igualmente estudo. Importa agora analisar e aprender com humildade com a forma como o sistema de proteção civil no seu todo respondeu aos enormes desafios que enfrentou. Assim, o Governo determinou o início de um processo de avaliação técnica independente dos grandes incêndios deste verão, que permitirá conhecer melhor o que aconteceu, o que é preciso adaptar e o que é preciso corrigir. A única opção sensata hoje é ter a coragem de avaliar os acontecimentos de 2022, ajustar o que for necessário e continuar o trabalho diário de proteger vidas, o património e o ambiente. O Governo continuará a tudo fazer para assegurar que Portugal seja um país cada vez mais resiliente e mais seguro para todos. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, uma palavra final de reconhecimento. O sistema de proteção civil assenta, acima de tudo, nas mulheres e nos homens que todos os dias, com sacrifício pessoal e familiar, respondem à chamada para proteger e socorrer os seus concidadãos. Assim, em nome do Governo, agradeço o esforço, a generosidade e a dedicação de todos os agentes de proteção civil, com uma palavra particular aos bombeiros portugueses, que integram o dispositivo de combate aos incêndios rurais deste difícil ano.
Tem concluído, Sr. Deputado de Estado.
Concluo já, Sr. Presidente. Acima de tudo, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, agradeço reconhecidamente a resiliência dos nossos autarcas, dos nossos cidadãos, que de forma empenhada e tantas vezes silenciosa, contribuem para o fortalecimento do sistema de proteção civil português e para a segurança de toda a nossa sociedade. A todos, um sincero obrigada. Disse.
Muito obrigado, Sra. Secretária de Estado da Proteção Civil, Patrícia Gaspar. E agora vamos passar ao período das perguntas, dos pedidos de esclarecimento. Lembro que são 2 minutos o tempo do pedido de esclarecimento. A Sra. Secretária de Estado tem 16 pedidos de esclarecimento e o Sr. Deputado André Ventura não tem pedido de esclarecimento. Eu vou ler quem está inscrito para pedido de esclarecimento à Sra. Secretária de Estado. Pelo Chega, o Sr. Deputado Bruno Nunes, PS, Eurídice Pereira, Iniciativa Liberal, Rui Rocha, PCP, Alma Rivera, Bloco de Esquerda, Pedro Filipe Soares, PSD, João Moura, PAN, Inês Sousa Real, LIVRE, Rui Tavares, PS, João Carlos Alexandrino, PCP, João Dias. PS, Nuno Fazenda, Chega, Rita Matias, PS, Susana Amador, PS, Joaquim Barreto, PS, António Monteirinho, PS, Francisco Oliveira. E são estes os senhores deputados que, e senhoras deputadas que vão fazer os pedidos de esclarecimento à senhora Secretária de Estado da Proteção Civil. A senhora Secretária de Estado responderá em grupos de 6, 5 e 5. Não dá, tem que ser...
É 16.
Não? Então tem a palavra o Sr. Deputado Bruno Nunes para um pedido de esclarecimento.
Sr. Presidente em exercício, senhores membros do Governo, senhores e senhores deputados, a senhora fala que todos vimos as alterações climáticas, vamos culpar o calor. O que a senhora merecia com o currículo que tem, que é digno, era que os bombeiros lhe metessem os capacetes aqui à porta e que se recusassem a trabalhar pela falta de reconhecimento que têm por este Governo e do apoio que têm. Nós vimos as imagens lamentáveis de mais uma vez a comerem por esmola e deitados no chão. Essa é que é a vergonha, já para não falar da questão que já aqui hoje foi citada, das questões do algoritmo. Mas vamos falar de casos concretos. No exemplo do Parque Natural da Serra da Arrábida, pediu o Chega que existisse, que a senhora viesse e que viesse esclarecer uma série de dúvidas que foram levantadas pelo Sr. Presidente da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Palmela. Recusou o rolo compressor do Partido Socialista. Recusou que viesse a senhora Secretária de Estado, o senhor Presidente da Associação Humanitária, dos Bombeiros Voluntários e o Diretor do Parque. E porquê é que nós queríamos ouvir? Nós queríamos ouvir estas entidades por uma razão muito simples. Tínhamos a informação, denúncia pública, da falta de limpeza de um terreno que pertence ao Estado, da falta de licença para abrirem caminhos para a circulação de carros de combate. Mas não se passou nada e os senhores não autorizaram e acharam que não deveria ser feito absolutamente nada, nenhuma pergunta. Na Serra da Arrábida, num confronto que tive com a senhora numa comissão, perguntei-lhe a questão dos meios aéreos. Diz a senhora que não é responsabilidade sua, que não recebeu nenhuma chamada do Presidente da Associação dos Bombeiros Voluntários, e nós perguntámos-lhe também nessa altura, e eu gostava que dissesse agora aqui, quantos meios aéreos estiveram ao mesmo tempo no ar dos 60 que a senhora diz que tínhamos afetos ao combate aos fogos florestais. Mas digo-lhe mais, sabe que uma das coisas que fez falta foram os guardas florestais. Guardas florestais esses que em 2006 o Ministro da Administração Interna, António Costa, fez questão de os extinguir. fez questão de acabar com eles. É uma que eu gostava de ser.